Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ouvintes da Prova Oral, há sempre uma certa nostalgia quando estamos de volta àquele que foi o nosso local de trabalho durante mais de um ano. É verdade, estamos de volta a casa, eu e Diana Duarte. Isto porque a nossa convidada não está em Portugal, está em Espanha e seria, vamos cá ver, em termos sonoplásticos, desonesto nós estarmos no estúdio e ela não. A nossa convidada é a Miriam Torrado, assim é que é.
Tirado, estavas a dizer tirado. Bem, tirado.
Bom, não sei onde é que fui buscar Torrado. Lembrei-me agora do grande António Torrado.
Foi tu que não almoço,
Miriam Torrado, assim é que é. Aqui um agradecimento antes de tudo à Miriam. Obrigado por teres vindo, Miriam. Sei que és catalã, o que quer dizer que à partida terás mais dificuldade em entender-nos.
Olá, que tal? Sim, sou catalana, sim.
Muito bem, e que tal? Como é que está a situação catalã? Está mais calma?
Sim.
Miriam, tu entendes português bem ou não?
Um pouquinho, mas depende de que palavra, não. Mas agora sim, entendido que sim, a situação está mais calmada e sim, mais calma, está muchísimo melhor. Que agora já vamos sem mascarilha em interiores, sim, muito mais calmada.
Miriam, deixa-me dizer-te que eu só sei dizer óculos em espanhol, que é gafas, verdade?
Sim, exato.
Mãe, e não las tienes?
Não las tenho.
As tenho. Isso vai ser muito lindo.
Ai, mas o espanhol é tão bom. Deixem-me só dizer que temos a Andreina, que nos ajuda sempre. A Andreina é venezuelana, vive em Portugal há muitos anos, faz parte da equipa de produção deste programa e é, no fundo, a nossa tradutora oficial. Verdade, Andreina?
Pois, exato, acabou por acontecer. Eu sou lusodescendente, os meus pais são portugueses, não é?
Ah, ok.
Então daí tira essa possibilidade também.
Ah, então pronto, lusodescendente.
Mas nasci lá e estou cá há muitos anos, é verdade.
Ah, é? Tens saudades da Venezuela?
Saudades de uma Venezuela que já não existe, mas saudades de, pronto, sim, de algumas coisas lá, do espírito muito positivo também dos venezuelanos, mas agora já
gasolina
não...
Gasolina mais barata?
Bueno, sim, também.
É verdade.
Mas a falta de segurança já naquela altura era muito grande. Então em Portugal há um sentimento de muito maior segurança, não é? Nós aqui não temos problemas em sair à noite ou fazer qualquer coisa durante o dia. Lá havia esse problema.
Miriam, gostas de viver em Barcelona?
Si vivo en Barcelona.
Si te gusta vivir en Barcelona.
Ah, si me gusta vivir en Barcelona. Bueno, no vivo en Barcelona ciudad, vivo un poco alejada, un poco en las afueras, y sí, me encanta, sí, totalmente.
Tú eres mãe de duas filhas, escreves sobre parentalidade consciente, és jornalista, és escritora também, na verdade tens 5 livros, quase todos eles contos infantis, mas muitos dedicados também a esta temática. Bem, a temática, ouvintes da Prova Oral, eu sei que pode parecer muito estranho, mas é birras de crianças. Achei graça este livro quando vi, e realmente as crianças fazem muitas birras.
Rabietas,
as crianças
são,
e os adultos. Adultos também birras. Fazem birras, não é?
São birras. Em espanhol, ok, rabietas.
É, rabietas. Bem, não é um exclusivo das crianças, as birras, não é? Quais são mais fáceis de tratar? As birras das crianças ou as birras dos adultos? Miriam?
Sí, estoy hablando de las rabietas de los niños, ¿no?
Sí.
Sí.
En realidad en el libro hablo de todas las rabietas, de todos los enfados de los niños especialmente, pero también de los adultos, porque los adultos también nos enfadamos y a veces actuamos como si tuviéramos 4 años.
Achas que é isso que estará a acontecer com Putin, o presidente russo? Achas que está a fazer uma birra?
Uma rabieta? Putin estará haciendo uma rabieta?
Pode ser. Estaria bem que se leiera o livro.
Pois era, era bom que sim, pudéssemos fazer chegar. Creio que não será possível, no entanto. A Miriam, como de certo perceberam, até porque a grande maioria dos nossos ouvintes percebe bem espanhol, isto é, a grande maioria dos portugueses percebe bem espanhol, ao contrário dos espanhóis que percebem bem menos português do que nós. E isso é uma vantagem, isso por acaso eu acho que é uma grande vantagem que os portugueses têm. Ainda bem que a temos. A Miriam dizia-me que sim, que não é um exclusivo das crianças terem birras, os adultos também as podem ter. Mas, curiosamente, tu dizes aqui uma coisa que poderá ser... Como direi, poderá provocar até conflito com os nossos ouvintes. Tu dizes que quando as crianças fazem birra para, por exemplo, não quererem ir dormir, que os pais não as devem obrigar a isso, que devem deitá-las só quando elas estiverem muito cansadas. Mas eu acho que os pais portugueses não entram nessa conversa. Eu acho que os pais portugueses não negociam. E há um horário para cumprir. Normalmente aqui em Portugal eu diria que é 9 da noite. Não? 9 da noite é, não é? É tipo 9 da noite. 8:30, 9. Miriam, como é que... Tu achas que não se deve obrigar a criança a deitar-se à hora que os pais querem?
Me traduces, por favor?
Claro.
Sí, tú piensas que los padres deben como que obligar a sus niños a ir para dormir, a ir a dormir en una hora en que es mejor para ellos por la noche.
A ver, descansar es importante y el descanso es un límite. Los niños tienen que comer, tienen que dormir, tienen que ducharse. Entonces, sí, los padres tenemos que ayudar a los niños a acostarse. Si es a las 9 o a las 8 o a las 10, dependerá de la edad del niño, de lo cansado que esté, de la hora a la que se haya despertado, pero sí, obviamente, la responsabilidad de que el niño duerma es nuestra y tenemos que proporcionar crear las condiciones necesarias para que el niño se acueste. Esto significa que bajar la intensidad de la luz, a intentar que no vea pantallas antes de acostarse, intentar que todo el ambiente vaya siendo relajado, porque imagínate, si ha estado viendo la tele hasta las 9:05, a las 9 el niño no podrá estar durmiendo, ¿no? Entonces tenemos que crear las condiciones necesarias y sí, tenemos que hacer que se acuesten.
Sí, pero Alvin estaba preguntando si no deberíamos complacer. ¿Tenemos que esperar a que el niño quiera dormir?
Yo creo que, a ver, tenemos que diferenciar las edades. Una cosa es un bebé duerme en muchos momentos del día, entonces un día dependerá de cómo haya dormido por la tarde o al mediodía o durante la mañana, se acostará a una hora o la otra. Pero les cuesta más tener una rutina porque crecen muy rápido y cada semana van cambiando. A partir de los 2 años, normalmente los niños ya tienen una rutina muy, muy, muy establecida de horarios y no podemos complacerles, porque un niño de 2 años y medio, por ejemplo, a lo mejor ha tenido tanta actividad durante el día que ya ha pasado esa hora en la que está cansado, va, en español decimos que va pasado de vueltas, va demasiado estimulado y no quiere dormir y no quiere acostarse y quiere seguir jugando y jugando y jugando o hacer mil cosas, y a ese niño se le tiene que parar y decir no, ahora vamos a contar un cuento, vamos a dormir, y si le complacemos a lo mejor no se duerme hasta las 2 de la mañana y al día siguiente a lo mejor tiene que levantarse a las 7 de la mañana, ¿no?
Sí, pero ¿todos los chicos hacen rabietas o hay algunos que no, que crecen haciendo rabietas?
La gran mayoría de niños tienen rabietas y es bueno que las tengan.
¿Es bueno?
Es bueno que las tengan, claro, porque es una fase que tienen que pasar. Es una fase en esta etapa en la que tienen rabietas, que es normalmente de 2 años a 6, pero sobre todo de 2 a 4 años. Estas rabietas nos indican que el niño está en lo que llamamos la fase egocéntrica y no entiende por qué lo que él quiere no puede ser. Hay una frustración obvia cuando el niño quiere comer más chocolate y le decimos que ya no puede comer más chocolate, se enfada. Pero si además está cansado, si ha estado en el cole muchas horas y se ha sobreestimulado y además tiene hambre, esa rabieta puede ser un desborde. Al final todas las rabietas son un desborde emocional. Son inmaduros para gestionar sus emociones y se desbordan. Todos los niños las tienen, en mayor o menor grado. Hay algunos niños que son muy intensas y hay algunos niños que tienen pocas y no muy intensas. Pero son muchísimos más los niños que tienen rabietas intensas que no los que no las tienen. Es más, es bueno que las tengan. Por lo tanto, a mí me preocupa menos un niño que tiene rabietas que un niño que no tiene ninguna.
Ora está, a nossa convidada aqui a dizer, e de certo perceberam que preocupa mais uma criança que não tem birras do que propriamente uma criança que as tem, visto ser para ela natural. Ora bem, deixem-me só dizer-vos que queremos, obviamente, aproveitar o facto de estarmos com alguém que fala a língua espanhola para colocarmos também à prova os nossos ouvintes. E queremos que eles também falem espanhol para impressionar a nossa convidada. Pois bem, quem falar melhor espanhol, já nem se trata da melhor pergunta, ok? Quem falar melhor espanhol na sua intervenção ganha o livro da convidada.
Mesmo que não tenha filhos.
Mesmo que não tenha filhos. Sendo que o desafio é, tem que gravar a mensagem e tem que dizer a palavra rabieta, ok? A palavra rabieta tem que estar na pergunta ou no comentário. Se não tiver, é invalidada e já não ganha o livro. O que é que acham deste desafio, ouvintes?
Excluímos os ouvintes que disserem a palavra rabeta a tentarem ser engraçados.
Ah, não podem dizer a palavra rabeta. Portanto, rabieta significa birra em espanhol. Portanto,
e sabes que birra vez em italiano é cerveja?
Sim. Podemos neste desafio colocar a possibilidade de os ouvintes dizerem, falarem em italiano, mas dizem birra em italiano. Tem que construir uma frase com birra em italiano. Portanto, queremos ouvintes que falem espanhol e italiano. Eu parece-me que este desafio é um desafio bom. É um desafio bom que podemos fazer. Há muitos ouvintes a ouvirem este programa. Há muitos ouvintes que sabem falar espanhol e italiano. Sim, há ouvintes poliglotas. Portanto, é este o desafio. 960386272 é a nossa linha de sempre. É o nosso querido WhatsApp.
Participem!
Ora, cá está, vídeos ou áudios, já sabem, estão convidados ouvintes da prova oral, homens e mulheres valentes que estão a ouvir esta emissão sobre birras. Sim, o tema é birras, com a nossa incrível convidada, que se chama Miriam...
Tirado.
Tirado, assim aqui, já sabem que escrevi...
Quando tiras Miriam um café bem tirado, sabes?
Sim.
O café está bem tirado.
Miriam Tirado.
Exato.
Ok, mas desenhar aqui isto aqui no papel. Ora, Miriam Tirado, vamos saber quem é que nos enviou duas mensagens. A primeira, curiosamente, é em vídeo. Vamos ver o que nos diz o ouvinte Zé.
Olá, Alvin. É só para dizer que eu gosto muito das birras espanholas. Cerveja, por supuesto. Um abraço a todos.
Também em Espanha.
Espera aí. Será que birras quer dizer cerveja também em Espanha? É sim. Isso, Miriam?
Sim. Okay. Birras significa cerveza aqui, em catalão e em castelhano. E quando me passaram o título do livro em português, me reí muito, porque, claro, é muito cómico. E havia había gente que decía, sí, sí, para aguantar una rabieta hay que tomar una birra.
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto.
E se calhar pode estar ligado, não é? É uma boa forma, pelo menos, de os pais serem um pouco mais condescendentes, se estiverem um pouco bêbados. Bom, entretanto, temos aqui uma outra mensagem que nos chega, possivelmente de um pai. Atenção, ouvintes da Provaral, eu penso que estas duas mensagens que nos chegaram foi justamente antes de eu fazer o desafio. Portanto, é bem possível que os ouvintes ainda não estejam informados de que, se falarem espanhol ou italiano, a coisa pode ser mais favorável. Atenção, podem também falar português, como é óbvio, não é? Sendo que têm de dizer sempre a nossa palavra de eleição de hoje, que é rabieta, que significa birra. Vamos ouvir o Marco Basílio.
Boa tarde, prova oral e convidada. A mim parece-me que, e falo com alguma experiência, com dois filhos relativamente pequenos, parece-me que a solução, parafraseando uma amiga, Maria Ângeles, também espanhola, parece-me que a receita para as birras, generalizando naturalmente, o remédio está sempre entre a firmeza e o amor.
Como é que se traduz isto em espanhol? Será que entendeste, Miriam Tirado?
Não, muito.
Andreina, pode-te dizer o que é que disse o nosso ouvinte?
Estaba diciendo, creo que entendí, que estaba diciendo que la mejor forma es hacerlo con firmeza y amor.
Sí, la mejor forma de cuidar de las rabietas.
Sí, firmeza. Al final, lo que yo apoyo es acompañar una rabieta. Al final, no sabemos muy bien cómo... A ver, no nos han educado en el acompañamiento de emociones. Y la rabia es una emoción muy potente. Es una emoción que nos parece muy desagradable porque no nos han contado ni nos han acompañado nuestra propia rabia cuando éramos pequeños ni nos han contado qué hacer con la rabia. Entonces, lo que yo propongo a los padres es aprender a acompañar la rabia. Y esta rabia se acompaña con muchísimo amor, pero manteniendo el límite donde lo hemos puesto. Es decir, por ejemplo, con el ejemplo que he puesto antes de que no puede comer más chocolate, si estalla en rabieta, pues estalla en rabieta. Igualmente no podrá comer más chocolate, pero yo acompaño esa rabia con amor y con empatía, comprensión de lo que está viviendo el niño. En ese momento, esta niña que estamos viendo está desbordada emocionalmente y seguramente necesita contención, un abrazo y que estemos ahí. No podemos ignorarla, no podemos reñirla, no podemos castigarla, porque eso no ayuda en nada, no educa y no acompaña.
Isto é, numa situação de birra não há nada que possamos fazer, exceto tentar dar um abraço, sendo que as crianças naquele momento que estão com uma birra querem tudo menos um abraço. É quase impossível agarrar uma criança que esteja com uma birra, não é? Existe alguma tática que tu viste e que foi diferente do habitual e funcional?
Alguna tática, me has preguntado?
Sim, como alguma técnica, sim.
Lo primero es que el adulto respire. Respirar es básico, porque si no nosotros mismos nos abrumamos, nos agobiamos y entonces no sabemos muy bien cómo actuar. No encontramos
una respirar puede intentar matar a criança, ¿no? Tiene que hacer una respiración pausada para eso no
claro.
Acontecer.
Una respiración pausada nos ayuda a encontrar nuestro centro y poder responder al niño desde una respuesta asertiva y conectada. Tácticas. A validación, contarle al niño lo que se está ocurriendo. Veo que estás muy enfadado, te entiendo, no te ha gustado lo que acaba de pasar, yo estoy aquí para ayudarte, ¿no? Este mensaje, cuando están llorando muy fuerte, no nos puede escuchar. En ese momento es mejor el silencio, esperar y estar presentes, pero atendiendo el momento. Cuando el
Miriam,
llanto
disculpa.
Bajo, dime.
Dices, concluí, disculpa.
Digo, cuando el llanto baja, ahí podemos decirle alguna palabra, estoy aquí para ayudarte, puedo abrazarte, puedo hacer algo para ayudarte, y ahí el niño puede aceptar o no, a lo mejor todavía no puede, pero a lo mejor sí ya puede aceptar una vía para bajar esa intensidad de la ira que se le ha despertado.
Miriam, estás aqui perante três pessoas que não são pais. Eu, a Diana Duarte e a Andreína. Perante uma situação em que, por exemplo, a birra é por causa do chocolate, eu vou tentar ser um pai melhor. Portanto, o meu filho está a ter uma birra de chocolate e eu devo dizer-lhe, Ah, compreendo a tua frustração de não quereres comer mais chocolate. Entendo, até a mim me apetecia comer todos os chocolates, mas não posso. Em solidariedade contigo, não vou comer chocolates nos próximos dias. O que é que achas disto? Ficamos os dois sem comer chocolate? É mais ou menos isto que eu devo fazer? Ou estarei a ser demasiado patético?
Yo lo que os recomendaría es que lo que no queramos que coman nuestros hijos no lo compremos, no lo tengamos en casa. Es la mejor manera para evitar rabietas de este tipo. Si tenemos cosas en casa que sabemos que nuestro niño va a querer comer, pero no son sanas para él, es mejor no tenerlas.
Buen
Ahorramos
consejo.
mucho tiempo y mucha energía. Y no tendremos que decir que no. Que nosotros no comamos chocolate durante 3 días, a él le da igual. Lo que él quiere es comerse el chocolate ahora. O sea, a mí me da igual lo que me cuentes. Dame el chocolate, ¿no? Entonces, eso no va a ayudar. Lo que va a
Pero,
ayudar es no tenerlo al alcance.
¿y en el supermercado, cómo hacemos?
Claro, en el
Buena
supermercado,
pregunta.
en niños que tienen de 2 a 4 años, yo recomiendo no ir a poder ser con el niño al supermercado. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que no puede tocar, hay un montón de cosas que no puede comer, no puede correr solo, o sea, no puede moverse libremente porque le podemos perder. Entonces, hay un montón de necesidades básicas que él tiene, movimiento libre, juego libre, que no se pueden satisfacer en un supermercado. Entonces, es muy probable que si la compra en el súper dura más de 5 minutos, el niño empiece a ponerse nervioso. Hay muchos estímulos, hay muchas cosas llamándole la atención que quiere coger y no le dejamos, que quiere comer y no le dejamos. Lo más probable es que si está cansado, vaya a estallar en rabieta. Por eso, si tenemos que ir a comprar al súper, mejor ir después de que se haya levantado de la siesta, que esté descansado y comido. Si tiene hambre y sueño, en el súper vamos a tener una birra seguro.
Ouviram este aviso, da Miriam? Portanto, não devem levar as vossas crianças ao supermercado entre os 2 e os 4 anos, porque têm demasiados estímulos e eles vão seguramente, passado 5 minutos, fazer uma birra gigantesca. Quem está a fazer birra são os nossos ouvintes que querem manifestar aqui a sua opinião. E temos muitas ouvintes do sexo feminino que gostamos muito, para que não exista nenhum déficit de género neste programa. A primeira é a Joana Almeida, que nos deixa aquui a mensagem.
Hola, Alvin y convidada. Mi nombre es Juana. Yo soy la tercera de 4 hermanos y mi padre siempre me llamaba Javieta, o como decimos en portugués, Rabeta. Yo no lo entiendo por qué, porque yo soy la más calma de los hermanos y no entiendo por qué ese nombre. Por tanto, Alvin, acho que mereço o livro.
Já. Pois, entendeste aqui a Joana, Miriam?
No mucho, que su padre le llamaba rabieta a ella.
Sim. Ela nunca percebeu porque é que o pai dela fazia isso. Mas também, se não tiveres uma explicação, não fiques muito a pensar nisso. Deixa-me ouvir
Olha,
uma outra mensagem. Sim, diz tu. Diz, Diana.
entretanto, chegou-nos aqui uma mensagem para a Miriam, da Ana Luísa Horta, que diz algo como: Olá, descobri a Miriam hace unos años en YouTube y me hice fan de sus vídeos. Yo era madre primeriza en ese momento y Miriam fue de gran ayuda para entender mejor a mi hijo y creer más en mis instintos.
É verdade,
Entonces,
deixem-me só dizer
podemos
que
seguir-te en YouTube, Miriam.
Sim,
Sí, también, sí.
mas também no Instagram ela tem, na verdade, tem muitos mais seguidores até do que no YouTube. No YouTube tem 40 mil subscritores, mas no Instagram a Miriam Tirado tem 103 mil seguidores. Olha, tem mais seguidores do que eu, já viste? Bom, já agora, cá está, estamos a ver, de resto, na nossa transmissão, nas redes sociais. Hoje sim, já estamos a transmitir para o Instagram, é novidade. Dizer-vos que estamos a ver imagens, justamente da página da Miriam. Ela fala muito de meditação. Eu daqui a pouco vou-lhe já fazer uma pergunta, o que é que ela diz de meditação com crianças. Mas, entretanto, deixem-me colocar mais duas mensagens. Esta, a próxima que colocamos aqui, chega-nos por parte do Francisco Fernandes.
Olá, boa noite a todos. Eu sou o Francisco, sou o padre de uma menina de 2 anos. Eu quero que me ajudes a perceber como é que eu explico, aclaro junto do Nino como é que aquilo que eu quero, que é diferente daquilo que o Nino quer, é o melhor para ela.
Pois isso é uma pergunta para 1 milhão de euros. Será muito difícil, mas para mim premiava já o espanhol do Francisco Fernandes. Consegue ser mais sofrível que o meu. E dá-lhe a coragem, porque o meu é bastante mau. Deixem-me só dizer que precisamos de mais 2 ou 3 mensagens e estamos a receber muitas. Os ouvintes estão contentes com esta emissão, e ainda bem, porque a Miriam é uma convidada muito especial e acreditem, ela é bastante seguida. Ana Martins, deixa aqui a sua mensagem.
Olá, prova oral. De aquí habla Ana Martins de Las Caldas de la Reina. Es solamente para ganar tu libro, Alvin, pues no me pongas de rabieta, ¿eh? Que no se te ocurra ponerme de rabieta. Un abrazo, besos, hasta luego.
Estás lixada, Alvin.
Pois é. O livro é meu, é da Miriam.
A Daniela Fernandes diz assim: Alvin, entre 2 crianças pequenas e 1 grupo de crianças, sim, sou educadora de infância, rabietas não me faltam, preciso desse livro.
Este livro está a ser muito cobiçado, mas esperem, isto no final nós vamos dar. Aliás, vai ser a Miriam que vai escolher, como é hábito neste programa. A Karina Silva também quer participar.
Olá, buenas tardes, Alvin, Diana e a la invitada Miriam. Me llamo Karina y me gustaría saber cuál ha sido la mayor o peor rabieta que has tenido.
Até agora foi o melhor espanhol, atenção. O melhor espanhol deste programa foi esta nossa ouvinte, Karina. Miriam.
Para mí las peores son las que estás en público, que estás en la calle. La peor creo que ocurrió en una calle muy transitada de donde vivo. Que ella estaba muy cansada, estaba muy agotada, tenía 3 años, creo, y se tiró al suelo, y se tiró al suelo y no quería levantarse. Y entonces ahí conseguí, otras veces no, me costaba más, pero ese día era como, hacía frío, teníamos que irnos de ahí, pero yo sabía que a pulso no la podía coger, entonces era como un voy a hacerme como una burbuja para no mirar la gente que me está mirando y poder conectar con mi hija. Entonces me agaché con ella y le dije que la entendía, que estaba muy cansada, pero que teníamos que llegar a casa sí o sí, porque ahí en la calle no nos podíamos quedar. Conseguí abrazarla y ahí abrazadas en el suelo estuvo un minutito así y ya la pude coger y nos fuimos. Pero ese rato que fueron, no sé, 5 minutos de enfado y de llanto en medio de la calle, yo creo que es de los peores, sí.
Neste momento em que a Miriam falava, o meu cérebro começava à procura de uma ideia para birras, sobretudo uma birra clássica, que é a criança deitar-se ao chão. A ideia que eu estava a ter era existir uma espécie de skate só para birras. Portanto, colocava-se a criança que estava deitada no chão no skate e transportava-se a criança a partir daí com esse skate, porque ela ficava deitada não no chão, mas em cima do skate íamos andando, não é? Enquanto a criança fazia a sua birra. O que é que acham disto? Pode ser uma ideia vencedora? Andreina e Diana? E Miriam? Miriam não deve ter percebido nada, não é?
Não entendi nada.
Alvin estava dizendo que ha tenido uma ideia que pode ser como que para os niños não estarem em el suelo, que les ponía um skate por debaixo e, bueno...
Para chegar antes a casa, não?
Sim, claro.
Podia ser e os caras de
Deixa-me colocar.
Miriam, tu dices em tu livro que devemos ou podemos verlas, as rabietas, como uma grande oportunidade de aprendizagem personal. Como?
Como? Porque te obrigam a conectar com tu própria rabia. ¿No? Es como una emoción que los adultos normalmente no nos permitimos y de pequeños no nos han permitido enfadarnos tampoco. Y cuando entramos en contacto con la rabia de nuestro hijo, se nos despierta la nuestra propia y ahí podemos empezar a recordar ¿qué se hacía con nosotros cuando nos enfadábamos? ¿Nos pegaban? ¿Nos castigaban? ¿Nos humillaban? ¿Nos ignoraban? Aquí hay un dolor vivido que es importante que recordemos para poderlo colocar en el sitio que toca, es decir, poder comprender que como niños no fuimos acompañados como lo que propongo yo ahora, ¿no? Que es acompañarnos con amor y comprendiendo que esta etapa es una etapa de inmadurez. Entonces, el cerebro se está formando, se está desarrollando. Es normal que un niño no sepa gestionar sus emociones. Si eso lo podemos tener en mente, un niño cuando tiene una rabieta está sufriendo. Lo que tenemos que hacer es ayudarle.
Pero está siempre está sufriendo. ¿Y cuándo son las rabietas fingidas, creadas para lograr algo? ¿O no existen también rabietas así?
Existen muchas. Las crianzas son peritas a hacer eso.
Pueden existir cuando no hemos sido muy claros con nuestros límites. Si tú, el límite está claro y aunque llore, ese límite se mantiene en el mismo lugar, el niño, para el niño no tiene sentido hacer una rabieta fingida. Cuando tenga una rabieta, tendrá una rabieta de verdad. Pero si cuando se enfada cedemos siempre, sí que a veces puede detectar que es con el llanto nosotros nos ponemos nerviosos y entonces cedemos. Y entonces a veces no estar en rabieta, pero llorar para conseguir eso, ¿no? Tenemos que vigilar y ser muy coherentes. Los límites tienen que ser firmes y tener una coherencia. No puedo decir que no hoy, pero mañana con la misma cosa decir que sí, porque el niño no entiende a qué atenerse.
Miriam, deixa-me só dizer e recordar a todos os ouvintes que amanhã a nossa emissão vai ser muito especial. Foi gravada hoje à tarde e vale a pena ouvirem, porque vamos falar sobre o nosso intestino. O nosso
é autora do podcast Em Banho-Maria.
Alô a todos e sejam muito bem-vindos ao podcast Em Banho-Maria.
Quero falar sobre o nosso intestino e sobre os seus hábitos e sintomas.
A síndrome do intestino irritável é uma desordem gastrointestinal funcional.
Margarida Beja escreveu um guia prático que nos pode ajudar a viver melhor.
Eu detesto aquela terminologia de dizer alimento bom, alimento mau.
Esta quinta-feira, às 19h, na Antena 3.
Não percam a nossa convidada da manhã, Margarida Beja, vive, na verdade, no Reino Unido, está aqui em Portugal para uma curta passagem muito simpática e a conversa, como vem sendo atual, foi ótima, não é verdade? Aprendi muito com a conversa com a Margarida Beja. Já agora, deixa-me aqui colocar mais três mensagens. Os ouvintes da Provaral estão doidos. Jané quer participar.
Hola, Alvin. Entonces, mi primera participación en prueba oral, solo para decir la palabra rabieta. Vamos, si a ti te gusta, a mí me encanta.
Oh, sí, cariño. Gostei imenso desta participação da Jané. Por mim ganhava já. Mas há outros ouvintes que também querem o livro. Uma delas é a icónica Ana Alves, ouvinte diária deste programa.
Hola, prueba oral. Soy mamá de un niño con 7 años y las rabietas nunca han sido un problema porque siempre las he encarado como una parte normal del crecimiento, porque los niños no tienen las emociones reguladas. Así, yo sabía que si mi niño empezase a hacer una rabieta, por norma sería porque estaba fatigado o porque estaba con hambre, y siempre fui mucho firme con él y lo respeté y no alimenté la rabieta. Es la tercera vez que digo rabieta. Buen programa.
Ana Alves, aqui é mostrar destreza no seu espanhol, é surpreendente.
Já li o livro. Adorei a parte em que ela disse 3 vezes rabieta.
Miriam, sabes que no final deste programa vais ter que escolher qual é o ouvinte que vai ganhar o teu livro. Sabes isso? Portanto, tens que estar com atenção a cada uma das mensagens. Já agora, vamos colocar-te aqui mais duas. Esta chega-nos do Rodrigo Oliveira.
Olá, Alvin. Olá, convidada. Fala Rodrigo de Oleiras. É muito simples. Para evitar uma birra, diria eu, o primeiro passo é afastar a mãe. E é isto. abraço e bom programa.
Espera, isto foi bastante polémico. Percebeste o que é que disse o nosso ouvinte? Ele disse, queres tu traduzir, Andreina?
Temos que quitar la madre.
De cerca del niño, para que no tenga rabietas.
Para que no tenga rabietas, sí.
Bueno, no es tan fácil.
Não é nada fácil, sim. Era uma provocação, seguramente. Outra mensagem que nos chega é esta, do Daniel Gregório.
Ciao, Pravaral. Il mio nome è Daniel. In questo momento sto imparando l'italiano. E voglio molto bere una birra. E más que eso, me da mucha gana de ganar el libro de la rabieta. Para que puedas saber cómo le dar con la rabieta a mis primos, porque tiene como 6, 9, 12 años y igual sigue haciendo muchas rabietas y cuando estoy con ellos que no sé qué hacer.
Estou a adorar este programa.
Estou a falar para italiano e depois mudou para espanhol.
Para mim, este ouvinte vencia já pela sua destreza, o seu italiano perfeito. Ele foi muito de encontrar aquilo que nós pedimos. Mas calma, os nossos ouvintes estão possuídos pelo demónio. Pedro Cruz quer também participar.
Olá, Alvin, Olá. Miriam, Andreina e Joana. Eu me gostaria de perguntar à invitada como eram suas rabietas quando era uma niña e que ha hecho sua mamá para por resolver o assunto. Gracias.
adorei tudo isto. Esta mensagem também muito boa. Percebeste a pergunta, Miriam?
Pues yo me dicen que sí, que me enfadaba bastante y que las tuve, pero mi madre, yo creo que es por el paso del tiempo que luego ya no recuerdas lo malo, recuerdas solamente lo bueno. Y mi madre siempre dice, no, pero tuviste pocas, fue poca cosa, ¿no? Yo creo que es porque ya no se acuerda, porque casi todos los niños las tienen, yo tengo carácter, supongo que también yo las tuve. ¿Y qué hacía ella? Seguramente lo que hacemos todos los padres, lo que podemos.
Ya, pero, las crianzas atuais são exatamente iguais a nível de comportamento, sei lá, há 20 anos, ou as crianças agora têm outro tipo de comportamento? Não sei.
Todo ha cambiado y el mundo cambia y las personas cambian, y especialmente con la infancia. Ahora, a día de hoy, en el siglo XXI, tenemos información de cómo es el cerebro del niño, de cómo evoluciona, de cómo se desarrolla, que antes no teníamos. En los años 90, en los años 80, o cuando yo nací en el 76, no había información, no había todos los estudios que se han hecho sobre el desarrollo del bebé, el desarrollo tanto intraútero como después, y el desarrollo del niño. Entonces, ha cambiado mucho todo porque ahora tenemos una información que antes no tenían, ¿no? Entonces, por suerte, ahora esta información nos ayuda muchísimo más a conectar con nuestros hijos y ayudarles cuando lo pasan mal, porque sabemos por qué lo pasan mal y qué les está ocurriendo, cosa que antes no sabían.
Miriam, ¿hay algún momento en que las rabietas excesivas pueden ser una señal de alarma para los padres, problemas como el autismo u otros?
A ver, las rabietas, como he dicho, son muy frecuentes y habituales de 2 a 4 años. Algunos niños, el proceso de rabieta se alarga hasta los 6, pero a partir de los 6 no deberían de ocurrir escenas como la que estamos viendo, ¿no? Estos ataques de ira a estas edades ya no son comunes, ya no, o sea, el niño hacia los 7 años debe tener ya una cierta regulación y autocontrol para no estallar de esta forma tan bestia como lo puede hacer un niño de 2 años. Uh-huh. Pero claro, también dependerá de cómo hayamos acompañado al niño durante los primeros años de su vida. Depende también de nuestra actuación. Si le hemos, yo qué sé, ignorado o no ha tenido el acompañamiento que necesitaba, puede ser que esta rabia aparezca más tarde. Hay niños que no tienen rabietas cuando toca tener rabietas y las tienen más tarde, porque a lo mejor cuando tocaba tener rabietas les amenazábamos mucho o les gritábamos mucho y estaban con mucho miedo y se las cortaban y llega un punto en el que ya no tienen miedo y esa ira se destapa.
Muito bem, deixem-me só dizer que estamos a 15 minutos do final deste programa, dizer que a nossa convidada, que é espanhola, já o perceberam, se chama Miriam Tirado, ela é especialista em parentalidade consciente, jornalista, é também escritora, nasceu em Mareza.
Consultora, sobretudo, consultora para uma parentalidade consciente.
Bom, e a verdade é que escreveu este livro que tem tradução em português e que se chama justamente Birras. Aliás, se querem conhecer a Miriam Tirado, é muito fácil. Vão ao site oficial dela, que é miriamtirado.com, e tirem as dúvidas. Cá está o site que nós estamos a mostrar justamente agora nas nossas redes. Recordo que estamos a transmitir também para além da Antena 3, para o Facebook, para o Instagram e ainda para o YouTube. Já agora,
qual é o teu handle? Qual é o teu handle?
O meu é Fernando _ Alvin.
E o meu?
É Diana...
Diana Duarte e da Prova Oral.
Y Diana Duarte e a da Prova Oral. É Prova Oral.
Prova_oral.
Exatamente. Diz a nossa especialista em redes sociais, que é isso que devemos fazer sempre. Portanto, sigam-nos. Já agora, deixem-me colocar aqui outra mensagem. Esta é do Pedro. Aqui está o Pedro.
Olá, Alvin. Olá, Prova Oral. Olá, convidada Miriam. Então, cá vai. Pues para solucionar las rabietas de mi hijo, no tengo ni idea de lo que puede funcionar, pero para solucionar las mías son 2 o 3 birras. Creo que he ganado el libro, ¿no? Hasta pronto.
Esta mensagem é muito vencedora, sim. Vamos cá ver. David, se consegue superar esta do Pedro. David, cá está.
Olá, abuela. Meu nome é David. Eu creio que se pode evitar as rabietas de los niños nos ponendo escutando a Prova Oral todos os dias, não?
Sim. É uma boa ideia, é a tática do elogio de David. Quem não estiver avisado sobre este programa e de repente começar a ouvi-lo, pensa que está a ouvir a Antena 3 Espanhola ou uma outra cadena CN, uma coisa assim. Sim. Mas não, estão em Portugal e os nossos ouvintes estão a dar tudo para ganharem um livro falando espanhol. Uhum. E muito surpreendente a destreza linguística dos nossos ouvintes. A Andrea quer também tentar a sua sorte.
Hola, Proboral, buenas tardes. Me llamo Andrea. Tengo una niña de 9 meses. Ella hace muchas rabietas, sobre todo para dormir. Entonces, yo tengo aprendido y leído mucho acerca de eso. He descubierto que no era su culpa, porque ella estaba demasiado estimulada, había demasiado cortisol. Entonces... tengo tentado bajar esos estímulos y hacer las mismas rutinas siempre, todos los días. Ha funcionado, está funcionando. Así que gracias. Besitos.
¿Quieres comentar, Miriam? ¿Percibiste lo que es que dice nuestro ouvinte?
Sí, lo ha hecho muy bien, es decir, darse cuenta de que su hijo o su hija, en este caso, a la hora de acostarse, a la hora de ir a la cama a dormir, está sobreestimulada y necesita ir bajando estímulos antes. Ella al principio no lo sabía, ahora se ha dado cuenta y ha empezado a hacer unos cambios para que la niña esté mejor. Esto es importante, intentar respetar sus momentos de cansancio para ya ir a acostarles. Es decir, aunque hay niños, por ejemplo, que tienen sueño más temprano de lo que nosotros les acostaríamos. Hay niños que a las 8 tienen que estar durmiendo porque están muy, muy, muy cansados. Entonces, en vez de esperar a las 9, ¿no?, que es una hora como que todo el mundo cree que las 9 es la hora de acostar a los niños, si es las 8, pues las 8, porque si no, si se pasan, luego se sobreestimulan y cuesta muchísimo más dormirles. Lo que ha hecho es perfecto.
Já agora, Miriam, tenho que te fazer obrigatoriamente esta pergunta que tem a ver com meditação. Tu acreditas que é possível colocar as crianças a meditarem? Dava jeito.
La meditación es algo que para poderlo hacer hay que tener la voluntad de querer hacerlo, ¿no? Entonces, obligar a un niño a meditar, esto no funciona. Pero si el niño nos ve a meditar, nos ve meditar a nosotros y se une y se sienta y se pone a respirar profundamente, esto genial. Y claro que les va bien. Y es importante que enseñemos a los niños que con la respiración ellos pueden conseguir calmarse. Pero claro, un niño de 2 años es demasiado pequeño para entender eso. Pero poco a poco ir contándoles que cuando estén muy excitados, si respiran poquito a poco, se irán calmando. Esto es muy importante porque la respiración la tenemos con nosotros 24 horas al día y es una herramienta clave para poder calmarnos, adultos y niños.
Muy bien. Vamos aquí ouvir más dos mensajes. Esta es do Tiago Vaz André.
Hola, probar. Yo estoy llegando a casa ahora de trabajo con mi hijo de 15 meses. Yo estoy esperando que se duerma para ir a comer. Entonces, que estoy esperando una rabieta seguro. Entonces, yo necesito muy pronto de tu libro. Gracias. Muy buen programa.
Adoro, adoro as nossas intervenções. Já agora um outro ouvinte envia um vídeo que nos deixa muito felizes. É justamente este que vamos passar a seguir e que podem ver nas nossas redes sociais. Elder. Será Elder o rei do futuro? Não, não é. Parece-me. É este Elder que está aqui.
Olá, Fernando.
Olá.
Olá, Miriam. Olá, Diana. Apenas para dizer o seguinte. Recém liguei à casa... Depois de minha hija mais nova, ha hecho uma rabieta por um dulce que ele ha tenido de comprar. Aqui está a caixa. E, bueno, rabieta. Pero te posso dizer outra. Ayer fui a jogar fute e me hicieron uma rabieta. Tchau.
Ele mostrou dois tipos de rabietas aqui neste discurso do nosso Elder. Já agora, Miriam, já falamos de mediação, há uma coisa que ainda não falamos, que é este novo conceito de paternidade consciente. Como é que tu... É muito longe do tradicional, é isso, Miriam? Como é que é isto da paternidade consciente?
La paternidad y la maternidad consciente es para mí el nuevo paradigma de crianza. Se aleja de la crianza tradicional en el sentido de que en la crianza tradicional había mucha jerarquía y había mucho adultocentrismo. Yo tengo la razón, yo sé, tú no sabes nada, tú me tienes que obedecer. Y tú, como persona, tengo mucho en cuenta, porque lo único que importan aquí son mis necesidades. En la maternidad y paternidad consciente no es así. Tenemos en cuenta el proceso de maduración del niño, sus necesidades. Tenemos en cuenta también nuestras propias expectativas respecto al niño y nuestras propias heridas respecto a nuestras crianzas, a cuando nosotros éramos pequeños, e intentamos que todo eso no influya en la relación que tenemos con nuestro hijo, ¿no? Mucha gente en la crianza tradicional era, me da igual lo que tú quieras ser, yo quiero que tú seas como yo quiero que seas, ¿no? Quiero que, por ejemplo, un niño movido, no quiero que seas movido, quiero que seas de esta forma u de otra. No, los niños son los que son personas y hay que respetar su ser individual. Esto no significa que no tengamos que guiarles. Nosotros somos los adultos, somos los que tenemos que poner límites, pero siempre respetando a la persona que tenemos delante.
Deixem-me só dizer que estamos a 5 minutos do final desta emissão da Prova Oral com a nossa convidada Miriam Tirado, que tem um livro que se chama Birras e que nos explica como devemos lidar. Já agora, como é que te surgiu o interesse neste tema, birras? Porquê birras?
Eu me especializei há muitos anos em emoções e a rabia é uma das emoções que mais me fascinam. Porque al final la rabia es una emoción que siempre se ha considerado negativa, pero en realidad es una emoción que realmente ha conseguido cambiar muchas cosas en el mundo, injusticias en el mundo se han cambiado porque ha habido gente que ha sentido rabia y que ha ido a cambiar las cosas. Entonces, la rabia no es que sea negativa, las emociones no son ni negativas ni positivas, las emociones son. Lo que tenemos que aprender es a gestionarla de una forma asertiva. Y como la mayoría de la gente no sabemos hacerlo, creo que es muy importante hacer un buen trabajo de divulgación sobre la rabia para que podamos tener relaciones muchísimo más asertivas, conectadas y conscientes.
Pero la rabia y la ira en un niño mayor puede ser también un signo de depresión o un problema familiar como un divorcio o algo así, ¿no?
Claro, la rabia no solamente aparece en la edad de rabietas, la rabia aparece en muchos otros momentos de la vida. Un niño puede estar con mucha rabia, un niño adolescente puede estar con mucha rabia porque sus padres se han separado o porque se le ha muerto un amigo y puede generar muchísima rabia. Esto es normal, que tengamos rabia, los adultos, los niños, es normal. Lo que pasa es que en la edad infantil los niños patalean, se tiran al suelo y hacen esas cosas tan exageradas porque son pequeños y no saben autorregularse, pero lo importante es que a partir de cierta edad nosotros ya sepamos hacer eso y no estallemos también como lo hacen los niños.
En tu libro tú hablas de castigo, todavía no hablamos de castigo, la importancia y el papel del castigo.
Yo no soy partidaria del castigo. El castigo a día de hoy sabemos que no educa y que además no es coherente. Normalmente el castigo significa que te imponen, como dice la palabra, un castigo que normalmente no tiene nada que ver con lo que acaba de pasar. Has hecho esto, has tenido una rabieta, me he enfadado contigo, pues mañana no irás a piscina que te encanta, ¿no? Te quito algo que te gusta mucho para que aprendas que esto no lo puedes hacer. Esto no es educativo. El niño se siente lo vive como una injusticia, no entiende la coherencia que tiene una cosa con la otra y normalmente nos desconecta, nos aleja a padres e hijos. El castigo no educa. Lo que sí educa, y a día de hoy lo sabemos porque hay estudios sobre eso, son las consecuencias naturales. Las consecuencias de nuestros actos educan, los castigos no.
As consequências dos nossos atos educam, os castigos não. É uma frase que me vai ficar deste programa com a nossa convidada Miriam Tirado. Já agora, Miriam, o que é que tu conheces de Portugal? Já vieste cá?
Perdona?
Já visitaste Portugal?
Já conheces Portugal?
Ah, sim. Sí, he estado en Portugal una vez solo, pero hace muchos años, como hace 25 años, y hace mucho tiempo que decimos con mi familia que tenemos que venir a Portugal, y más ahora que ya tengo dos libros publicados en Portugal y me hace mucha ilusión.
Claro que tens que vir, Miriam. O que é que te recordas? Se já vieste há 25, vais encontrar um Portugal diferente, seguramente.
Claro,
o que é que te recordas do Portugal que visitaste há 25 anos? O que é que te recordas?
Me acuerdo de que la parte rural, porque hicimos ruta en coche, era como muy, muy, yo lo veía como muy alejado de nuestra época, digamos, ¿no? Que era muy tranquilo, yo no sé si sigue siendo tranquilo, pero en esa época lo era.
Y ahora esos terrenos son todos Airbnb, esos terrenos que tú conocías há 25 años.
Claro. Y recuerdo Lisboa muy bonita, me encantó. Y creo que todavía no había tanto turismo como hay ahora.
Sim, é verdade, é verdade. Portugal mudou. Eu acho que está mais bonito, no entanto, tens que ver. É mais modernizado, parece-me. Portanto, estás convidada da próxima vez que vieres a Portugal. Vens aqui este programa para nos conheceres, até porque somos mais bonitos ao vivo. Antes de terminarmos, a Cristina Viana quer participar. Ah, e temos que decidir quem é que vai ganhar o livro. Cristina Viana, deixa aqui esta mensagem.
Rabietas, toda mi vida los viví por aquí, pai. Besito.
Cá está. E agora, Miriam, a quem é que nós damos o teu livro? Lembras-te de alguma mensagem que gostaste em particular?
Se te acuerdas de alguma mensagem que has gostado para dar o livro, para que podamos escolher quem dar o livro.
Yo se lo daría al que me ha hecho reír más, que es el que ha dicho que él lleva mejor las rabietas cuando se ha tomado tres birras.
Ah, sí.
Dos, pero
sí.
Tres está bien.
O dois.
Está bien.
Três birras. Eu não sei como é que ele se chama, mas a nossa produção saberá. Portanto, será ele o vencedor do nosso livro que se chama.
Era qualquer coisa Gregório, Daniel Gregório. Acho que era Daniel Gregório.
Será? Daniel. Sim, Daniel Gregório.
É importante poner humor. A las rabietas hay que ponerle mucho humor, reírnos mucho. Porque si no nos ponemos muy nerviosos. Así que hacer reír y reír es muy importante.
Devemos rir em frente à criança ou sem ela perceber que nós estamos a rir?
Delante de la criança ou de delante del niño?
Sim, devemos hacerlo ou não. Ou se é malo hacerlo, reír delante del niño.
Yo no recomiendo reír delante del niño. Se sienten muy ofendidos, no les gusta nada. Y se enfadan todavía más. Si queremos terminar una rabieta, es importante que no nos riamos del niño. Pero sí que nos podemos reír luego con nuestra pareja, cuando el niño ya está durmiendo, reírnos, poner humor a la vida de madres y padres, que a veces es muy caótica, pero también es muy divertida.
Muy bien, nos vamos a localizar. Sim, muita vontade. Aliás, sempre
que
eu falar
assim agora.
Em paternidade, que sonho ter duas ou três crianças. Mas, por enquanto, não. Deixem-me só agradecer à Miriam. Miriam, obrigado. E nós estamos de volta amanhã. Não percam o programa que vamos ter amanhã. Vamos falar de um tema um tanto quanto escatológico. Mas sim, mas vamos falar de intestino descomplicado com a incrível Margarida Berja. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.